alterações climáticas nas concessões mineiras. Defendemos que os contratos de atribuição de direitos de exploração contemplem planos de eficiência energética e medidas de mitigação de emissões de gases com efeito de estufa. Em quarto lugar, queremos promover uma distribuição mais equilibrada das receitas geradas pelas atividades mineiras. Saudamos o objetivo de alocar uma parte das receitas de exploração para os municípios onde se localizam os recursos. É justo, é uma forma de compensação pelos impactos causados, mas importa não esquecer que a lei estipula a criação do Fundo dos Recursos Geológicos, que visa apoiar ações de valorização destes mesmos recursos. Deve ficar especificado no decreto-lei para onde revertem as receitas, evitando que o Estado as utilize de forma discricionária para outros fins. E, finalmente, temos de criar novas abordagens de envolvimento e participação das comunidades locais. A maior das dificuldades nos processos de concessão de novas prospeções ou explorações prende-se com a aceitação das populações locais. Este é o maior dos desafios. É complexo, implica uma especial sensibilidade social e territorial na condução dos processos e na avaliação dos impactos. As atividades mineiras, mesmo adotando as melhores práticas, acarretam riscos cuja aceitação só ocorre pelas comunidades quando há partilha de benefícios e está assegurado um envolvimento transparente e efetivo nos processos de decisão. Neste domínio, o Governo tem-se comportado como um mamute numa loja de porcelana. Precisamos de renovar e valorizar a participação pública, o que implica a utilização de instrumentos de avaliação social e de mediação de conflitos que estão ausentes deste decreto-lei, mas que já são aplicados em muitos outros países. É fundamental ir para além do procedimento administrativo e assegurar no diploma uma nova geração de instrumentos que permitam lidar com as expectativas das populações. Assim, propomos introduzir alterações que acautelem estes aspectos por via da avaliação de impacto social para analisar perspectivas das comunidades locais, antecipar pontos de conflitos, clarificar benefícios públicos e identificar estratégias de envolvimento e de colaboração. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a apreciação parlamentar é uma oportunidade para melhorar o decreto-lei e assim restaurar a confiança das populações e das comunidades locais nos processos de licenciamento mineiro. Se tivermos uma lei frágil, permeável à discricionariedade, podemos colocar em risco tudo o que resta, tudo o que estamos a tentar promover. O PSD defende a revisão deste decreto-lei para garantir uma maior sustentabilidade na valorização dos nossos recursos geológicos, protegendo e beneficiando as populações e não apenas os interesses específicos com acesso ao poder. O combate às alterações climáticas faz-se com as populações e não contra elas. Temos de ser coerentes e consequentes com a Lei de Bases do Clima que acabamos de aprovar nesta Câmara. Para o PSD, esta lei não é conversa fiada, nem pode ser uma mera rosa para usar na lapela. A exploração dos recursos geológicos tem de ser feita de forma sustentável e socialmente justa. Só assim será possível ultrapassar os receios e as dúvidas das populações e mobilizar o país para enfrentar e vencer a crise energética e climática. Disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem um pedido de esclarecimento da Senhora Deputada Joana Bento, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. De facto, ouvir a intervenção do PSD dizendo que foi este Governo que quis colocar a rosa na lapela, não é verdade. Quem quis hoje pôr a rosa na lapela foram os senhores, esquecendo-se o porquê nós estarmos aqui hoje. Mas é bom lembrar, esta amnésia que quiseram fazer passar é de facto ela estrondosa. E queria-lhe perguntar ao Sr. Deputado onde é que estavam em 2011, onde é que estava o PSD em 2011, quando assinavam os contratos de prospeção e pesquisa, quando assinavam contratos de prospeção e pesquisa, arredando as populações da sua discussão. Fizeram questões ao Governo sobre quais eram os impactos desses contratos de prospeção e pesquisa? Julgamos que não. Em 2012, propuseram algumas alterações legislativas, promoveram-nas? Não. Escutaram as populações a quando as várias propostas de prospeção e pesquisa, a quando a aprovação da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos? Em 2013 fizeram as sessões de esclarecimento junto das populações que promoveram. O senhor deputado, na sua intervenção, falou várias vezes dos direitos das populações, da saúde, da qualidade das populações, da sua qualidade de vida, do património. Vou-lhe relembrar, senhor deputado, que em 2015, a 20 de março de 2015, nesta casa, a única preocupação que o vosso regime trazia, e cito as palavras do senhor ministro Jorge Moreira da Silva, estamos perante um regime muito mais amigo do investimento. Alguma palavra sobre as preocupações das populações e as suas legítimas preocupações? Nenhuma, senhor deputado, nenhuma! E falar de surdez, é bom lembrar que este governo, num contrato de exploração experimental, de concessão experimental na Serra da Asmela, chumbou esse contrato, foi ao encontro das populações. Porquê? Porque os contratos de prospeção e pesquisa feitos por Vossas Excelências em 2011 até 2014 não salvaguardaram os interesses das populações. Em 2015, para terminar, Sr. Presidente, em 2015 é quando a discussão da Lei 54/2015, nesse debate que eu acabei de mencionar, tiveram preocupações em promover a participação pública em todas as fases de atribuição e direitos, sessões públicas junto das populações, não, Sr. Deputado, fomentaram acompanhamento de trabalhos de exploração conjuntamente com as autarquias locais, não, Sr. Deputado. Preocuparam-se em promover a consulta dos municípios abrangidos? Não, Sr. Deputado. Não considera, Sr. Deputado, que neste plano de lavra que hoje está aqui em plenário, que o PSD não nos traz e nem nos revela nada de novo, senão uma amnésia estrondosa face àquilo que aconteceu em 2011, apenas reafirma a postura de que no poder estão inertes perante as preocupações das populações, só agora é que vêm. Porque sabe-se lá porquê, provavelmente porque estão em eleições, quer internas e a discutir as próximas, vêm-se preocupar com aquilo que são as reais e legítimas preocupações das populações. Sabe, Sr. Deputado, como é que na Asmela souberam do contrato de prospeção e pesquisa assinado em 2017, por um anúncio de jornal em 2017? Foi aí que as populações da Asmela tiveram conhecimento. Hoje não considera que a consulta pública que é promovida não é um avanço extraordinário? Senhor, 2012, prospeção e pesquisa foi em 2012. Sim, 2 de novembro de 2011. E, portanto, senhor deputado, para terminar, não entende e não concorda que em 2021, perante a proposta do Partido Socialista, na fase de prospeção e pesquisa e nas demais fases do processo, não é bom ter o contributo das populações e olhar para as suas legítimas preocupações? Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra ao senhor deputado Luís Leite Ramos, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu confesso a minha surpresa e o caráter inesperado da senhora deputada Joana. Senhor Presidente, eu faço uma interrupção à mesa. O senhor secretário de Estado, durante a minha intervenção, esteve insistentemente a intervir nesta sala e a impedir a minha intervenção. É inadmissível que ele não se saiba comportar.
Daqui de cima não ouvimos nada, lamento, mas é um problema de som. Mas o senhor secretário de Estado, quando falar, terá a ocasião de explicar essa sua atitude.
Senhora
aqui,
deputada,
se tivéssemos ouvido, teríamos intervindo, senhora, como é óbvio.
Senhora deputada Joana Bento, eu confesso o caráter inesperado da sua pergunta. Eu estava à espera que a senhora deputada, enquanto com um passado na defesa da Serra da Asmela, das suas populações, que rasgou as vestes várias vezes para defender os interesses, me viesse dizer, dar os parabéns por esta intervenção e pelas propostas que o PSD está a fazer para reforçar os direitos das populações. Eu ouvi, senhora deputada, eu ouvia com toda a atenção, agradeço que me deixe falar agora. Eu estava à espera que a senhora deputada se juntasse àqueles que defendem as populações e que, quando vieram para cá, não mudaram de opinião nem mudaram de posição relativamente à prioridade que é preciso dar à proteção dos direitos das pessoas, à defesa do ambiente e à defesa dos recursos naturais. Eu estava à espera que a senhora deputada, por exemplo, quando o seu governo demorou 6 anos a regulamentar a lei das minas que o governo anterior deixou, que a senhora deputada se insurgisse contra este atraso. Porque é verdade que por aí é que tinha conseguido reforçar exatamente de reforçar a defesa e a proteção das populações. Eu, ao longo destes anos todos, só ouvi o silêncio da parte da senhora deputada. Eu não reconheço, na sua luta e no seu combate interno, estar ao lado das populações como estava no passado. O que nós estamos a fazer hoje aqui é exatamente coerência, é continuar um trabalho que foi feito com a preparação e a aprovação da Lei das Minas, que abriu uma nova era, uma nova geração para a exploração mineira em Portugal. E os 6 meses que eram dados ao Governo para preparar esta lei demoraram 6 anos. Sabe porquê? Sabe porquê? Sabe porquê? Exatamente pela mesma razão que o Governo aprovou agora, assinou estes contratos todos. É para tentar, e no mais rapidamente possível, para evitar que uma eventual aprovação nesta Câmara dessas alterações possam ser mais exigentes relativamente à proteção, à defesa dos direitos das populações, do ambiente e da biodiversidade. É isso que estamos a fazer hoje aqui, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do PAN gostaria de saudar o tema deste agendamento potestativo. Um decreto-lei com o qual nos deparamos em maio deste ano, que regulamenta a exploração mineira no nosso país e que claramente merece uma reapreciação parlamentar. É uma lei com muitas intenções, cujos princípios implícitos, caso se viessem a concretizar na lei, de facto protegeriam o ambiente, protegeriam as povoações, protegeriam as pessoas. Em primeiro lugar, no decreto-lei, há a intenção de que não hajam intervenções em zonas sensíveis. Mas o que esta lei vai fazer verdadeiramente é, assim seja, quando e sempre for possível. Sempre que possível, senhoras e senhores deputados, não protege os nossos habitats, não protege o nosso património natural, não protege as populações que têm sido, na prática, ignoradas nas últimas décadas pelos sucessivos governos. Não é demais lembrar, senhoras e senhores deputados, que em 2019 o Tribunal de Justiça Europeu concluiu que Portugal não cumpre desde 2009 a Diretiva Habitats, a não adotar as medidas de conservação necessárias dos habitats naturais e das espécies presentes nos 61 sítios de importância comunitária em causa. O governo português incumpriu, mas não foi por incapacidade para o fazer. Não cumpriu para não pôr em causa determinados interesses que enviam o ambiente para o último plano. É o caso do aeroporto do Montijo, é o caso dos empreendimentos turísticos em Troia e na Comporta, os olivais intensivos e até as explorações mineiras que têm recebido, e bem, a reivindicação das populações. Em março de 2020, 11 anos após o sucessivo incumprimento, foram classificados como zonas especiais de conservação os 61 sítios de interesse comunitário. Podíamos pensar, senhoras e senhores deputados, que o problema ficou resolvido, mas não. Os planos de gestão específicos para estes locais, que é de facto o que vai marcar a diferença, só têm que estar concluídos em 2022, 13 anos depois do que seria devido. Até lá vamos continuar a ter estudos de impacto ambiental que desconsideram completamente as consequências que os projetos vão provocar nos habitats e nas espécies protegidas. E vamos perpetuar aquela que tem sido a decisão do Governo: subordinar o ambiente, subordinar a saúde ambiental.